Esta tarde em direto hoje estamos à conversa com o músico Bernardo Lobo, vive em Portugal há vários anos, foi por cá que terminou o disco mais recente, que na verdade já saiu no ano passado, em 2019, Uma Viola Mais Que Enluarada, é um disco onde canta Marcos Valle, e já vamos também ouvir um bocadinho de uma das músicas que está nesse disco. O Bernardo junta-se a nós, bem-vindo e obrigada pela disponibilidade, boa tarde.
Boa tarde, obrigado a vocês pelo convite, um prazer estar aqui a conversar com vocês.
Oh, Bernardo, já vamos querer saber como é que trocou o Rio de Janeiro por Lisboa, mas primeiro, isto de ser músico numa família de músicos é como ter quase o destino traçado, não é? Foi o que aconteceu no seu caso, porque o seu avô já era compositor, o compositor Fernando Lobo, e é filho do cantor e compositor é do Lobo também. Portanto, nisto no fundo estava traçado.
É, eu não tinha como escapar, né? Eu até tentei escapar, fui ser ator no início da minha carreira, fui tentar fugir da música, mas a uma certa altura eu fiz uma viagem com meu pai, uma turnê com ele, e acompanhando ele, trabalhando na equipe lá, e pronto, quando eu voltei dessa viagem eu falei, não posso fugir da música, a música é muito forte dentro de mim, eu amo a música, quero ser músico. E aí comecei a estudar e comecei já a compor e fazer música, e fazer show, fazer os concertos e pronto.
E como é que se cresce numa família de músicos? Como é que se vai-se atrás das influências familiares ou procura pelo menos contornar-se um bocadinho essas influências e procurar outro caminho?
É, tem várias fases, né? Na primeira fase, na primeira infância, assim, eu menino, miúdo, cresci ali ouvindo meu pai tocar, minha mãe, né? Eu estava nos concertos, estava ali nas viagens. Então, de certa forma, você vai absorvendo aquela musicalidade toda, aquela música toda para dentro de você, e você vai naturalmente tendo intimidade com aquilo, né? E dos meus irmãos, eu era o que mais gostava de cantar, e enfim, tinha uma ligação maior com a música, e meu pai já começou a chamar a gente para gravar em coros infantis, de projetos dele, e a gente já, eu com 8 anos de idade, já gravei no primeiro disco. Eu gravei, foi num coro com meu pai, depois no ano seguinte gravei de novo no Grande Circo Místico, o disco que ele fez com Chico Buarque. Então você já, de repente você fala, putz, eu amo música e tal, mas depois você passa para adolescência, aí começa a gostar de outro tipo de música e tal. Aí,
é uma certa rebeldia sempre, não é? Querer escapar ao percurso que os pais às vezes traçaram para nós também, não?
Exatamente, pois. Você renega. Eu me lembro que eu falava com meu pai, eu quero tocar guitarra, eu gosto de rock and roll. Ele falava, não, você tem que tocar violão, né, violão antes de tocar guitarra elétrica e tal. Bom, até uma certa altura que eu fui para o teatro, conforme eu estava dizendo antes, e a turma do teatro onde eu estava era uma turma que só escutava música brasileira, como Tom Jobim, como Edu Lobo, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, e eu comecei a me apaixonar por aquilo. E aí eu já tinha 19 para 20 anos, foi quando eu fui para essa turnê com meu pai, conforme eu também falei anteriormente, e falei, não posso, quero voltar a tocar violão mesmo, e a minha mãe é professora, e começou a me dar umas aulas e tal, e eu falei, mãe, eu não quero tocar escala, nada disso, eu quero tocar, me acompanhar para cantar, e daqui a pouco começar a fazer minhas músicas, que eu também sabia que eu queria fazer minhas músicas, né, que eu queria ser compositor.
E torna-se difícil ser filho de um cantor e de um compositor, neste caso do Edu Lobo, quando se sobe ao palco, quando se começam a apresentar as suas músicas originais, tem essa pressão do que é que as pessoas irão pensar, até por causa do pai ou não?
Ah, sem dúvida, claro que sim, tem muito. Ao longo do tempo isso foi melhorando, né? Mas no início era muito difícil para mim, né, subir ao palco com essa pressão, com essa referência tão forte que eu tinha do meu pai, e as pessoas tinham em cima de mim uma coisa de, ah, é o filho, né, e o filho às vezes errava, às vezes desafinava, como qualquer pessoa começando uma carreira, né, e eu comecei, eu sempre conto, eu fiz um primeiro projeto, um primeiro show, um primeiro concerto no Rio de Janeiro, no mês seguinte as pessoas já estavam me ligando para me chamar para outros concertos, outras coisas maiores, e um ano de carreira eu já estava dividindo palco com Milton Nascimento no Teatro Rival, no Rio de Janeiro, entende? No ano seguinte eu já estava dividindo o palco do Canecão, que era a maior casa de shows do Rio de Janeiro, com o Milton Nascimento e Edu Lobo. Então um outro jovem músico estaria numa casa, num bar, né, na Lapa, ou nessas casas noturnas, vamos supor, no bairro alto aqui em Lisboa, né? Estaria num barzinho no bairro alto, tocando, como todo mundo faz esse trajeto. Comigo foi diferente, né? Já me botaram ali na cara do gol e eu já fui, era um desafio e eu aceitei. E foi bom, foi bom. Sempre tem os dois lados, né?
Claro.
Por um lado é bom o desafio, por outro você também não está tão preparado para aquilo, para, enfim.
Mas faz crescer, não é? Uma pessoa acaba por crescer mais depressa. E esta troca quase entre o Rio de Janeiro e Lisboa, como é que veio cá parar, Bernardo? Porquê que veio para cá?
Ah, essa história é uma história bonita, bem bonita. Eu me apaixonei por Lisboa, na verdade, em 2000. Eu vim fazendo um trajeto assim bonito, porque eu vou resumir um pouco que a história é comprida. Mas em 2010 eu estava no Rio de Janeiro e começou a me bater um desejo forte de trazer o meu trabalho para Portugal. Eu tinha conhecido um português que tinha ido num concerto meu no Rio em 2009, mais ou menos, Carlos Amorim, que é um doutor médico aqui de Lisboa, e ele gosta muito de música brasileira e tal, e ele falou, pô, você tem que ir para Lisboa, você tem que tocar sua música lá e tal. E eu comecei a procurar produtores aqui em Portugal, lá do Rio mesmo, já tinha Facebook nessa época e tal, e ele foi me passando os contatos. Bom, resumindo a história, um dia entrou lá no meu Facebook uma produtora, Inês Mota, falando, ó, eu sou presidente da Fundação Luso Brasileira, a gente vai fazer uma noite no Cassino de Estoril, em homenagem ao compositor brasileiro. Aí eu pensei, putz, Edu Lobo, né? Ferrou, né? Vou com o filho.
Não era para mim, era para o pai. Pensou nisso.
Não, aí ela falou, não, homenagem ao Chico Buarque, a gente quer saber se você aceita vir para dividir a noite com uma cantora fadista, promessa do fato, chamada Carminho. Eu nunca tinha ouvido falar em Carminho naquela altura. E eu falei, pô, claro que eu quero. Ela falou, mas ainda não está escolhido. Então, daqui a uma semana eu te ligo para dizer, porque eu vou tentar botar você, eu gostei do seu trabalho, eu quero botar você, tem tudo a ver e tal. Uma semana depois ela me ligou e falou, você tem vinho em casa? Eu falei, tem. Então pode abrir que você foi escolhido. Então eu vim para cá, para Lisboa, para fazer esse concerto com a Carminho, em homenagem ao Chico Buarque. E fiz depois uma turnê pela Europa toda. Toda não, mas fui para a Alemanha, para a Inglaterra, para a França, fui para vários países. E foi muito legal a receptividade com o meu trabalho, que era uma coisa que eu estava desejando ali quando eu falei de 2010, que eu queria vir para Portugal. Na verdade, queria vir para Portugal e queria vir para outros países da Europa também, para mostrar uma música que eu sabia que tinha uma entrada boa aqui, que eu sabia que ia agradar. E não deu outra. Então, em 2013, eu voltei para fazer de novo o Ano Brasil-Portugal naquele ano, aqui em Alcântara, ali na LX, né, que foi ali. Sim. O ano inteiro, né? Eu participei de um fim de semana, depois eu fiz o festival Conexão Lusófona, com todos os artistas da língua portuguesa, todos os países da língua portuguesa, fui também para a Alemanha, fui para a Bélgica, aí fui, fez um alcance maior, e quando eu voltei no avião, eu falei, putz, aí fiquei uma semana em Lisboa sozinho aqui, e falei, putz, eu quero morar nessa cidade, eu amo essa cidade, eu quero morar aqui um tempo, não sei o quê. Bom, para resumir, porque a história é grande, mas depois de um tempo eu voltei para o Rio e comecei a namorar uma moça, e um dia ela falou, Mena, eu tive uma proposta para ir morar em Portugal, o que você acha? Eu falei, poxa, acho maravilhoso. E aí, um mês depois ela engravidou e a gente veio junto para cá, e estamos aqui há quatro anos e meio, acho.
E como é viver aqui em Portugal, longe da família, no período que atravessamos agora, com este período de pandemia?
Tá, deixa eu perguntar, vocês me ouvem bem?
Sim, sim, muitíssimo bem.
Ah, que bom. Eu amo viver aqui em Portugal, gosto muito de viver aqui, nós gostamos, né? Ela nem era tão apaixonada quanto eu já era apaixonado por Portugal, especialmente por Lisboa, né? Porque eu conheço muito mais Lisboa do que o resto. Hoje em dia eu já conheço muito o Sul, o Algarve, o Norte a gente foi pouco, foi ao Porto algumas vezes, eu toquei lá, mas enfim, eu tinha uma ligação mais forte com Lisboa, e a gente gosta muito de viver aqui, essa tranquilidade que a gente sente ao viver aqui, a gente tem já vários amigos, a gente vive muito bem. Nossos filhos, dois filhos nasceram aqui, né? Então, nossa história com Portugal será eterna.
Mas neste período de pandemia, Bernardo, olhar para o Brasil, estar longe, ter por lá a sua família, os seus amigos, é uma angústia grande, imagino.
Ah, desculpa, eu não respondi isso. É verdade, não, sem dúvida. O período de pandemia foi bem mais difícil, porque a gente ficou aqui trancado e... Bom, esse é o lado ruim, né, de morar em outro país, é a saudade da família, a saudade dos amigos e tal, mas isso tudo fortalece muita gente aqui também, né? Até a gente aqui como família, né? Como microfamília, nós, eu, minha mulher, meus dois filhos, e especialmente no período da pandemia, agora já melhorou, né? Já tem tempo que melhorou, mas foi difícil. Aí a gente acompanha as notícias do Brasil também, que é difícil lá, né? Então a gente sofre daqui, mas vamos em frente.
E surpreendeu a forma como o governo brasileiro, neste caso, reagiu também à Covid-19. Isto para si foi surpreendente ou, na verdade, não teve assim nada de grande surpresa?
Ah, não foi tão surpreendente porque eu já sabia o que esse governo brasileiro estava fazendo. Não quero nem falar nomes aqui, bom, nem precisa falar, né? Mas não me surpreendeu. Quer dizer, na verdade, sempre surpreende, né? Porque você ouvir certas coisas de um presidente da República... lidando com uma situação que, na verdade, foi uma situação nova para todo mundo, para o mundo inteiro, né, para todas as pessoas do mundo, ainda mais para um chefe de Estado falar o que ele falou e fazer o que ele fez, né, no meio de uma pandemia, enfim, foi lamentável, assim, a gente fica revoltado. Meu pai, a gente se fala às vezes, fala, putz, não dá nem para falar. É uma revolta, assim, geral, mas e uma tristeza, né, porque a gente vê isso e não poder fazer nada, né?
Ora, e vamos àquilo que nos traz aqui em termos de conversa, este trabalho que apresentas agora, que começou a ser pensado e gravado em 2015. Demorou tanto tempo porquê?
O do Marcos Valle, você diz?
Sim.
Sim, que saiu já no ano passado, sim, em 2019. Eu creio que o Bernardo ainda teve aqui algum período também na apresentação deste disco, não é? Portanto, ainda deu antes da pandemia, antes de tudo isto, para apresentar este disco, diria, em condições. Mas 2015 demorou tanto tempo, porquê? Sim.
Então, a história é porque em 2016, em 2015 eu comecei a gravar o disco, a primeira fase do disco em São Paulo, parei. 2016 eu fui para o Japão fazer uma turnê lá com meu pai. Na volta do Japão, eu já estava com a mala pronta e vim morar em Portugal, e vim para Lisboa. O que aconteceu quando eu cheguei aqui? Aquela alegria da chegada, da mudança, né, novos ares, comecei a fazer um monte de músicas novas e tinha um projeto com o Marcos. E aí, um belo dia, eu conversando com meu amigo, músico, produtor, falando do projeto do Marcos, ele falou, Bena, você não devia lançar esse disco agora. Você devia lançar um disco teu autoral, com essas músicas novas, lindas que você está fazendo, que eu mandei para ele na época. Acho que você devia fazer o disco novo de músicas suas, depois você faz o do Marcos. Eu falei, putz, tal e qual, vou fazer isso. E foi o que eu fiz. Fiz uma campanha aqui de crowdfunding, chamei o Pierre Aderne, que é um músico brasileiro também que vive cá, para produzir, e fizemos o disco.
Nós estamos a ouvir aqui em fundo um bocadinho da mentira. Não me leva mal, Bernardo, okay. Mas eu não resisti. Okay. Já pus aqui um bocadinho, mas nós já vamos ouvir mais. Sendo que este projeto teve aqui uma remistura também em 2019. Foram acrescentadas também algumas músicas, mas há sempre coisas que faria de forma diferente, não é? Dado o espaço temporal que teve também, imagino que sim. Não temos muito mais tempo, mas eu queria falar também do encontro que vai ter com a Maria João. Esse concerto que está agendado para muito em breve também.
Sim, agora sábado, né? Ah, uma alegria dividir o palco com a Maria João. Quer dizer, a Maria João vai cantar três temas comigo e eu admiro muito ela já faz tempo e fiz o convite, ela aceitou, então vai ser uma alegria, vai ser muito bonito. É a segunda vez depois que voltaram os concertos que eu vou me apresentar de novo no palco. Eu fiz um concerto em Cascais umas três semanas atrás. Uhum. E agora nesse projeto tão bonito aí do Espelho d'Água, e eu estou muito feliz de participar. E vou estar com uma banda, três músicos fantásticos, e vamos receber Maria João para cantar três temas clássicos brasileiros, porque ela tem uma ligação também com a música brasileira muito forte. E pronto, vai ser bonito.
Para quem está a ouvir, o projeto chama-se Som Sabor, acontece no Espelho de Água. Ainda há bilhetes para este concerto que junta o Bernardo Lobo à Maria João, portanto, se nos está a ouvir, são jantares, obviamente, que incluem também aqui música, o nome diz tudo, e portanto fica também esse convite. É curioso, nós falávamos há pouco dessa ponte entre a música brasileira, entre a música portuguesa. A sua perspectiva, Bernardo, isto ao longo dos tempos, e isso é bastante evidente, falámos há pouco do caso da Carminho, por exemplo, houve aqui um grande reforço dessa ponte que une os dois países. Não é?
Eu acho que é muito interessante essa ponte. Eu acho que é bom para Portugal, é bom para o Brasil. Eu acho que um país é complementar ao outro, e acho que é sempre rico não só na música, mas para tudo, para a cultura em geral, né? Acho que é interessante. E acho que isso vem acontecendo, né? Você vê a quantidade de brasileiros que vivem aqui e o interesse dos portugueses pela cultura brasileira também.
E o contrário também, não é? Portanto, nós cá, lá está, era aquilo que dizia, nós cá já bebemos há muitos anos da cultura brasileira, mas no Brasil também há um interesse cada vez maior naquilo que é nosso também.
Sem dúvida, sem dúvida, porque a cultura portuguesa também está a chegar lá muito mais do que chegava antes, né?
Uhum.
E pronto, e o brasileiro também está se abrindo mais, né? O Brasil também às vezes se fecha muito nele próprio, né?
É uma coisa, e portanto que há uma abertura maior agora. Planos para regressar ao Brasil, Bernardo? Para já não, pois não?
É, para já ainda não. Tem planos para voltar, para regressar só para ver a família. Para regressar no começo do ano que vem, 2021, ir lá ver a família, ficar um pouco lá, fazer uns concertos lá, que eu estou querendo fazer uns concertos meus lá. Vamos ver como é que vai se dar essa questão do Covid aí, né? Se vai melhorar, se não vai, a gente nunca sabe direito, né?
E por cá aproveitou também para ir trabalhando em coisas novas. O que é que podemos esperar nos próximos tempos? Além desse regresso aos concertos, já aqui nos falou desse concerto em Cascais, já falámos também do concerto no Espelho d'Água, que nunca é igual, não é? Esta nova realidade trouxe aqui várias condicionantes, mas enfim, é sempre bom no fundo estar presente e tocar ao vivo, imagino que sim. Mas nos próximos tempos, que outros projetos?
É, não sei por enquanto. Eu quero fazer um disco novo, eu tô com uma ideia. Eu tô com várias canções novas que eu fiz na pandemia, inclusive, outras que eu já tinha guardadas. E eu tenho uma ideia de fazer uma coisa misturando Brasil, África e Portugal, fazer essa ponte entre os três países com as canções que eu tenho. Esse é um projeto. E outros projetos que eu tinha, vários concertos para fazer pela Europa, que estavam marcados. Eu ia para a Áustria, eu ia para a Alemanha. Eu tinha várias coisas marcadas. Tinha Suíça, e por conta do Covid foi tudo adiado. Acho que a gente deve ir outubro, novembro, não sei.
Exatamente, tentar retomar também essa normalidade na agenda. Bernardo Lobo foi o nosso convidado de hoje. Bernardo, muito obrigada pela disponibilidade. Tudo a correr bem. Até breve.
Obrigado a vocês. Até breve.
Boa tarde.
Obrigada.
Boa tarde.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.